da parte de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, nós vamos estudar a convocação de dois novos trabalhadores para o apostolado de Jesus. Nós temos aqui hoje a convocação de Filipe e a convocação de Natanael. Recordando a vocês que a gente estava estudando, Jesus foi apresentado ao mundo por João Batista. João era o seu precursor e ele fez a devida apresentação. E essa apresentação que ele fez de Jesus no mundo, ele o identificou como aquele cordeiro de Jeová apresentado por Isaías. Então ele foi apresentado ao mundo como alguém que é o Cristo e que vem aqui no mundo para se martirizar por uma ideia. E esta ideia é de tirar o erro do mundo. Ele viria, então, como um mártir, um imenso mártir, para fazer esse trabalho de trazer luz para a humanidade. Daí dizer João, evangelista, no prólogo, ele alumia todo homem que vem a este mundo. Então ele vem trazer luz. Luz é conscientização. Daí esse martírio que ele sofreria, martírio de cruz, obediente como um cordeiro, como um cordeiro lá apresentado por Isaías, onde ele se martirizaria para tirar o erro do mundo. Tirar o erro do mundo é apresentar a verdade. No exato momento em que a gente conhece bem a verdade que está contida nos evangelhos, nós não temos mais desculpas para errar. E agora o mundo conhece a verdade. Conhecendo a verdade, então, não precisa mais caminhar no erro. Antes, ele caminhava no erro porque não conhecia a verdade. Agora ele conhece. E a verdade foi apresentada por Jesus da forma mais límpida possível. Né? E por causa disso, o mundo perseguiu ele para resistir a esse processo de apresentar essa verdade ao mundo. E ele, então, obediente e manso como um cordeiro, foi até a cruz para deixar a verdade aqui. Então, quando diz que ele morreu pelo pecado do homem, dos homens, leia esse pecado pela palavra erro. Então ele morreu por causa desse zelo dos homens, onde que ele veio aqui para esclarecer a humanidade. João então o apresenta e agora vai começar então a missão de Jesus. Automaticamente, dois discípulos de João migram do grupo de João Batista e passa para seguir Jesus, que foi o caso de João, mais conhecido como João o Evangelista, e André. Os dois foram automaticamente seguir Jesus por apresentação de João Batista. Foi João que diz, olha, está aí, esse é o Cristo, esse é aquele que vai se martirizar pela humanidade. Eles imediatamente foram e passaram aquela noite com Jesus. É muito interessante, então, e esse encontro de André e João Evangelista com Jesus começa assim, né? Aonde moras? Se Jesus diz aonde mora, com esse endereço daqui do mundo, apresentando o cadastro daqui do mundo, na rua tal, bairro tal, número tal, sete tal, né? Ele estaria se apresentando como um homem qualquer. Ora, como um homem, nós já temos João Batista. E esses discípulos já seguiam João Batista. Apesar de ele ser um intelecto iluminado, alguém que já tem uma missão, que reconhece e prepara o terreno para Cristo, apesar de, como disse Jesus, ele era o maior dos nascidos de mulher, mas mesmo assim ele era o menor no reino dos céus. Ele era um homem brilhante. Então, se ele era João Batista, um homem brilhante, ele já tinha o João Evangelista, o André, o interesse de um homem. Já podiam contactar o homem. Agora eles queriam contactar alguém que fosse mais que o homem, alguém que tivesse a ciência plena de vida, alguém que fosse de outra esfera, que fosse espiritual. Por isso que Jesus não diz aonde mora. Aliás, mais lá na frente, ele vai dizer que o Filho do Homem, né, um ser plenamente espiritual, não tem residência fixa aqui no mundo. Aliás, ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. As aves têm, né? Todos, não só os animais, têm lá as suas tocas, etc. Os homens têm as suas casas com os seus endereços, etc. Mas o Filho do Homem não tem. Quer dizer, a referência de um ser celeste, de um ser espiritual, não é nenhum ambiente da Terra. É, antes de tudo, uma vivência espiritual. Mas lá na frente ele vai dizer, se alguém quiser com relação ao Cristo, ele ali, ele é acolá, não vá, não crede, porque ele não se apresenta com aparatos exteriores. Quer dizer, não é uma apresentação externa, é uma dimensão interior. Não é um encontro, não é um encontro histórico definido, mas é um encontro de alma. Então, por isso, quando eles perguntam, João, o evangelista, e André, aonde tu moras? Ele diz, vem ver. E eles não anunciam para a gente. Como se tivesse a única forma de encontrar é indo também. Como se só no caminho, só na busca, é que a gente descobre esse endereço. Entendeu? Não é algo que se revela para o homem, para os critérios da nossa razão. Que vai logo tentar amarrar dentro de algum mapa, dentro de algum diagrama, dentro de algum cadastro. Então não é algo nesse sentido. E não era só, e nós vamos ver isso mais lá na frente ainda, vamos ver hoje, mas daqui a mais à frente, quando não só ali para João, o evangelista, para André, ele não deu mas para sempre. Como se estivesse dizendo assim, é algo o Cristo, é algo que se busca e se encontra na dimensão espiritual, na dimensão do coração. Quando se lê os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, há uma passagem interessante com relação a essa apresentação de João Evangelista. Havia o Rio Jordão, havia o rio, né? João estava aqui com os seus apóstolos. Então aqui nós temos João Batista, ele estava seguido de João o Evangelista e André. E lá da outra margem do rio Jordão, aqueles vivem, aquele viu Jesus. Ele define o Cordeiro de Deus. E aí é interessante que quando ele fala para os discípulos, né, João Batista, olha lá o Cordeiro de Deus. Aí então o texto estava narrando. E Jesus passando na outra margem, do lado de lá da margem. Olha, se nós imaginarmos aqui este rio como um divisor de águas, se nós interpretarmos esse rio como uma outra margem, no sentido da margem espiritual, né, é um outro terreno. Você precisa fazer, isso que é importante, uma passagem, uma travessia, e uma travessia não é uma travessia geográfica, é uma travessia espiritual. Logo, ela é dimensional. É sair do nosso local comum de vida material, não olhar com os olhos físicos, nem querer compreender com a razão, mas entender em espírito e verdade. Está na outra parte, do outro lado, na antiga, no espiritual e na cultura material. Apesar de ele estar se apresentando materialmente, porque houve aquele sacrifício que nós estudamos, do verbo deixar de ser para se manifestar na existência, um verdadeiro sacrifício, né? Apesar de estar sendo manifestado externamente, a realidade espiritual é uma coisa completamente diferente. Então, reinveja, faça essa passagem, essa travessia. Enquanto nós interpretamos o rio como a água, e nós dizemos que João batiza na água, e nós falávamos em outras palestras que a água significa a reencarnação, então, na outra margem da água, significa antes de encarnar. Logo, estamos falando da margem espiritual, do plano espiritual, de um plano divino, cósmico. Está certo? Algo que não tem nada a ver com o mundo da reencarnação. Ora, então, o que nós temos aí é que os dois foram, então, se encontraram com Jesus. E nós vimos que isso foi por volta das 10 horas. Né? E nós interpretávamos aqui que essas 10 horas, no relógio judaico, significa as 4 da tarde ou as 16 horas. Às 10 horas no calendário judaico, no horário judaico, é 4 da tarde ou às 16 horas. Mas, voltando para o que nós estávamos estudando, quando nós fizemos as palestras do prólogo, nós falávamos sobre o número 10, nós dizemos que o número 10 significa a roda da vida, significa o samsara, que o número 10 significa o samsara, significa, então, a roda da vida, significa o exterior, o mundo da experiência da reencarnação. Ora, o que, que o Cristo estava fazendo aqui? O Cristo estava tendo uma manifestação aqui no mundo, ele estava se apresentando aqui no mundo, ele estava materializado aqui entre nós para realizar um trabalho de fixação as verdades divinas aqui na Terra. Ele estava fazendo um trabalho que era para trazer a verdade para o mundo, ler a verdade como a lei cósmica do amor. Era esta verdade que ele queria trazer para o mundo. Essa verdade é uma verdade que ele seria, inclusive, martirizado por ela, porque esta verdade traria todas as condições do homem se livrar dos seus erros. Afastar o erro da humanidade, porque a humanidade agora iria conhecer a verdade na sua verdadeira amplitude. Logo, o Cristo iria fazer um trabalho de apresentação aqui no mundo. Um trabalho, então, de exteriorização. Sendo um trabalho de exteriorização, ele iria apresentar uma mensagem no mundo, por isso que o Verbo se fez carne. Ele se sacrifica, sai da condição de ser e se manifesta aqui no mundo num verdadeiro martírio, tá certo? Num verdadeiro limitar de condições, nas condições mesmo que o corpo materializado, mas numa verdadeira limitação para poder trazer essas verdades aqui no mundo. E não tem como fugir disso. Chega-se a uma hora que é a hora de se apresentar para o mundo. E aí, quando André e João vão conhecer Jesus, ali começa o apostolado. Esses são os dois primeiros apóstolos. E Jesus pergunta para esses dois, o que vocês estão buscando? Essa é a pergunta da missão dele aqui no mundo, desse 10. O número 10 significa essa apresentação aqui neste mundo da roda da vida, neste mundo da reencarnação. Ele se apresenta aqui para o mundo, tá certo? E todos que procuram Cristo, a pergunta é mesmo, a que buscais? Uma vez no Evangelho que tinha gente lá que estava buscando se livrar da lepra, outros estavam tentando se livrar da cegueira, outros estavam tentando se livrar de obsessão, outro estava tentando se livrar da fome, se eu estou com fome, me dê pão. Cada um pede uma coisa, cada um está no nível. André e João, quando ele pergunta a quem buscais, o que vocês buscam, e eles disseram, aonde você mora. O que está nos interessando é saber desde a verdade espiritual, nos identificar com ela e podermos ter acesso à verdade espiritual, ao mundo espiritual, ao teu mundo divino, ao teu mundo elevado. Cada um pede, então, uma coisa. Eu me lembro que, numa palestra que eu ouvi do Divaldo Pereira Franco, em que ele conta uma viagem que ele fez à Índia, em que ele esteve lá com um avatar dos nossos tempos, que é o Sai Baba, que ele teve, então, pessoalmente, com o Sai Baba. E cada um pedia uma coisa, né? Um pedia remédio, outro pedia uma joia, e ele materializava tudo com uma mediunidade fantástica, e cada um ganhava aquilo que pedia, né? Aí quando chegou na vez do Divaldo, ele disse, abençoe minha boca e o meu coração, para que a minha boca possa transmitir palavras vindas do coração, palavras que abençoe, palavras que confortem, palavras de verdade, palavras de Deus. Tá certo? E ele pegou isso. Está consentido. Ninguém viu nada. É uma relação do Divaldo. É uma relação dele com essa descoberta. Ele que sentiu no coração. Agora a mesma coisa é André. André e João Evangelista. O que eles pedem? O que nós pedimos a eles? Identificação contigo. Conhecer a tua morada, te conhecer a intimidade, poder comungar a tua intimidade espiritual. Frequentar a tua intimidade, frequentar a tua casa. Tá certo? Então, quando você pergunta para uma pessoa que você gosta, que tem me dá o seu endereço para rolar na sua casa, né, para você conviver com ela, para passar lá um momento, né, era isso que eles queriam. Queremos conviver com a tua morada, Cristo, mas na dimensão espiritual, lá na outra margem. Margem que eles atravessaram, deixaram João Evangelista, que João Batista, que tem endereço humano, está numa dimensão humana, atravessaram, fizeram a passagem espiritual, se encontraram com Cristo, pedindo para se identificar com essa realidade. Agora era a hora do trabalho. Estava, diz o texto, por volta das 10 horas. Era a hora, então, de cuidar dos homens, de multiplicar as verdades espirituais. Iria começar, então, a missão de Jesus. Como 10 horas significa também 16 horas, a verdade é mesmo, porque no 16 nós encontramos na carta do Tarô uma torre, né, onde que nós vemos seres caindo. Então, o 16 no Tarô quer dizer a torre que cai, ou melhor, seres que despencam pela queda espiritual. É um mundo de queda, é um mundo da queda, é um mundo da confusão, da desordem, da desilusão. Então, é aqui neste mundo que precisa ser atuado. 10 horas ou 16 horas, porque 10 horas está no judaico, né? 16 está no nosso calendário. Também é a hora da atuação para esses sofredores que estão no mundo da queda, no mundo do samsara, no mundo da ilusão. Ou, então, 4 horas da tarde, como a gente chama, né? E o 4 também é o número da personalidade, que é o mundo do estado dos encarnados, personalidade ou dos encarnados, ou o que Allan Kardec chama de alma. O que é alma, segundo o livro dos Espíritos? É o espírito encarnado. Então, o mundo dos encarnados. Ou, em outras palavras, 10, 16 e 4, na numerologia, a ideia é a mesma. É a hora de atuar com os homens, para os homens, em benefício dos homens, trazer para os homens a verdade. Para isso, Cristo iria sacrificar como um cordeiro, para que o homem conhecesse a verdade e se libertasse. Conhecereis a verdade vos fará livres. Ora, logo que eles passaram esse tempo com Jesus, André e João o Evangelista, no outro dia bem cedo, ao nascer do dia, ao levantar do dia, e é interessante isso daqui, vamos cuidar dessa dimensão do levantar do dia, porque nós temos o sol nascendo, né? A humanidade, ela dorme à noite e de dia ela está com a sua consciência diária. Né? Nessa atividade aqui do dia a dia, a gente trabalha de dia. É de dia que a gente tem a consciência, então, desperta. É de dia que os homens se relacionam. É isso. Então, logo que nasceu o dia, quer dizer, logo os homens estão aí com as suas consciências despertas na realidade aqui do mundo, para a realidade da matéria, para a realidade do ganha-ganha, do lucrar, de só cuidar das coisas do mundo, da materialidade. É aí que começa a ação de João e André. Agora eles passaram aquele período com Cristo, viram onde o Cristo morava, conheceram a realidade espiritual, mas era hora de atuar no mundo. Era hora de atuar com os caídos. Era hora de atuar com os que estão na condição de encarnados. E eles partem para realizar esse trabalho. E o primeiro exemplo que nós temos foi André, que chegou diante de Pedro e o chamou. E Pedro então se surpreende. Ele diz, mas pode isso? Pode. Sim, conhecemos o Cristo. Sim, conhecemos. Ele é o Cristo. Vem e vede. Venha você mesmo para conhecer. E Simão, então, foi ao encontro para saber a verdade. Olha, muito interessante. Então, qual é o trabalho que os apóstolos fazem? Qual é o trabalho que Jesus quer? Se apresentar ao mundo. Qual o trabalho, então, que os apóstolos têm que fazer? De apresentar Cristo ao mundo. E não adianta só falar do Cristo. André falou do Cristo para o seu irmão Simão. Falou, comentou. Simão já esperava o Cristo? Sim. A palavra Simão quer dizer, o Senhor ouviu. E agora, ele que pedia tanto, que queria se encontrar com essa realidade espiritual, chegou a hora de concretizar. E aí, André diz para ele, encontramos o Cristo. Ah, mas é possível, é possível. Vem alguma coisa boa na Galiléia? Vem. Vem e vê. Vê você mesmo. Então, esse é o trabalho. Para o cristão, não adianta só se falar do Cristo. Nós temos é que fazer este acesso. A grande realidade do apóstolo é quando ele te dá o acesso para você ter a experiência cristã. Não adianta você entrar aqui no Regeneração, ouvir palestra, ler livro, e não ter acesso. Você tem que ter acesso. A se integrar espiritualmente no campo do bem. Tem que ter acesso para se desenvolver espiritualmente, se desenvolver na mediunidade, se desenvolver na intuição, se desenvolver no trabalho da caridade, se desenvolver espiritualmente, fazer Cristo surgir na tua alma. É este acesso que mostra a sua transformação. Kardec percebe bem isso na conclusão do Livro dos Espíritos e diz: verdadeiramente é espírita, não aquele que conhece a filosofia espírita. Verdadeiramente não é espírita aquele que conhece a filosofia espírita, mas aquele cuja filosofia espírita apelou para a sua razão e ele se transformou. Quer dizer, ele se deparou com a filosofia espírita. Essa filosofia o surpreendeu e ele mudou de vida. Ela o transformou. Ela o fez criatura nova. Como diz aquela música espiritual, Senhor, falando para o olheiro, me quebra, sou um vaso de barro, me faça um vaso novo. Quer dizer, me transforme, me regenere. A mensagem tem que fazer esse trabalho de mudar para que a gente venha a ser uma nova criatura em Cristo. Então ele fala para Pedro, vem ver. Vai você ter essa experiência. Você sempre quis esse encontro. Você sempre pediu. Agora chegou a hora. Eu vou fazer essa ponte. Não sou eu mesmo, poderia dizer André, como disse João Batista. Não sou eu mesmo, Cristo. Ele é mais. Vem então. Eu quero ser apenas uma ponte. Um precursor para te levar para ele. E aí ele pega o irmão e o leva para Cristo. E Jesus diz para ele, né? Agora tu chamarás pedra, porque sempre quis ver essa realidade, agora serás pedra, porque você viu e agora assimilou pela experiência essa realidade, não só pediu, agora você concretizou este encontro, você se identificou com esse encontro, logo se fortaleceu. Não é mais alguém que só pediu, mas agora você se transformou nessa realidade espiritual. Passou a ser pedra. Pedra é rocha, filho. Esse encontro agora ficou vivo e marcado na alma de Pedro. Essa foi a grande marca. Pedro poderia cair como as pedras rolam. Né? Pedras rolam. Pedro também poderia cair, mas ele é pedra. Ele nunca deixaria de ser pedra, porque ele teve esta força e agora esta marca na alma inesquecível do encontro Cristo. Isso aconteceu num dia. Lembra que nós estávamos falando que num dia e a cada dia tendo uma coisa? Agora, no quinto dia, Jesus resolve ir para a Galiléia. Chegando lá na Galiléia, nós já podemos identificar esse apostolado de Jesus, né? Nós temos Jesus, temos João, temos André, temos Pedro. Por enquanto eram quatro. Mas chegando lá na Galiléia, Jesus encontra Felipe e diz para Felipe: segue. E agora nós temos Felipe. E Felipe seguiu Jesus. Então agora nós já temos já cinco companheiros, se nós contarmos Jesus entre eles. Né? Esses são os primeiros discípulos de Jesus: João, André, Pedro e Filipe. O Filipe, Jesus só fez isso. Segue. Filipe o seguiu. Já podem imaginar a grandeza de Filipe. Não é isso? João, o evangelista, e André foram buscar, inclusive, aonde Jesus mora, saber, descobrir essa informação e se assimilaram a ele. Pedro foi buscado pelo seu irmão André, que fez a ponte para levá-lo para Jesus. Já com Filipe, já foi diferente. Nós vamos encontrar isso mais tarde com Levi, lá na frente, que é Mateus. Aí Jesus vai dizer a Pedro que segue. E ao seguir, já mostra então toda a sua grandeza, toda a sua força intuitiva de perceber com os olhos espirituais. Imediatamente, ali na Galiléia, naquela região mais fechada, mais intimista, mais reservada, eles começam então a traçar a estratégia para atuar no povo. Aquilo que nós estamos vendo aqui nesse samsara, nessa situação de queda, de sofrimento aqui no mundo, para que as pessoas despertem. Imediatamente, então, Filipe, tomado por esta mensagem, resolve chamar mais um amigo, que é Natanael, que passa a ser o sexto, ou Bartolomeu. Natanael ou Bartolomeu. E ele, então, passa a ser o sexto, né? 2, 3, 4, 5, passa a ser o quinto discípulo com Jesus ali. Nós temos seis companheiros, né? Mas Filipe vai chamar Bartolomeu e diz: olha, encontramos o Cristo. Mas aqui é uma passagem interessante, que ele diz assim: acompanhe como é que está, como é que foi essa convocação. Ele agora vai fazer igual o André. André foi chamar Pedro, né? Filipe vai chamar Natanael. E, aliás, toda vez que as escrituras citam Natanael, citam junto com Filipe. São juntos, né? São sempre juntos. Mas então Filipe vai chamar Natanael e ele diz assim: encontramos o Cristo. Ele é de nada, o Cristo é aquele filho de José, de Nazaré. Olha, quando eu falo para você assim, olha, encontrei o Cristo, ele é Jesus da cidade de Nazaré, o filho do José. Olha, quando eu falo assim, dá ideia de que Natanael já o conhecia. Vocês querem que eu repita? Olha, vamos ver a coisa com calma. Né? Quando eu chego para vocês, ele fala assim, quando eu acabei de citar o Divaldo aqui, né? O Divaldo falou numa palestra, do jeito que eu falei, assim, né? Eu não precisava dar muitas explicações, porque como eu estou no meio espírita, posso dizer que no meio espírita de pessoas que estudam, que já frequentam há algum tempo a casa do Regina Nação, ao falar do Edivaldo, vocês se identificaram, ah, é aquele baiano que faz palestra. Vocês criaram essa ponte, entendeu? Senão eu teria que dizer, Edivaldo, eu quero contar um caso para vocês do Edivaldo. Edivaldo é um orador da Bahia, aí eu tenho que explicar. Entenderam? Quando o Felipe faz, então, essa colocação? Encontramos o Cristo. Ele é o Jesus lá de Nazaré, o filho do José. Ficou claro, então, que Bartolomeu conhecia. Bartolomeu só não sabia que aquele cara era o Cristo. Olha, ainda não havia chegado a hora dele se apresentar ao mundo. Lembram que, como nós estávamos estudando, que João Batista também conhecia o primo, mas não sabia que o primo era o Cristo? O Espírito me dizia para ele, foi João Batista, olha, para aquele que o Espírito descer e pairar como pai uma bomba, levitando, é esse meu Cristo. Um dia o Espírito desceu e pairou sobre Jesus. Ele fala, ah, então é esse o Cristo. Aí, esse é o meu primo. Eu não sabia que era ele. Então, quando ele disse, eu não conhecia ele, eu não conhecia ele como o Cristo, eu conhecia como meu primo. A mesma coisa era o nosso Natanael. Ele conhecia Jesus e conhecia José como os homens lá da carpintaria, na carpintaria daquela pequena cidade de Nazaré. Era isso que ele conhecia. Aí ele mesmo pergunta, mas poxa, mas o Cristo, ele pode ser aqueles lá da carpintaria, mas pode ser o Cristo, mas ele é de Nazaré? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quer dizer, uma cidade tão insignificante pode vir alguma coisa boa? Olha, reparem como o mundo da razão funciona. O mundo da razão é muito interessante. Porque o mundo da razão tem tudo arquivado, né? Tem tudo registrado, tem tudo catalogado, tem tudo cadastrado. E o cadastro de Nazaré o colocava como uma cidade insignificante, muito pequena, e que nada de bom vinha dali. Então, a segunda razão, se nós formos pegar por Nazaré, você não pode chegar e dizer, poxa, mas não pode vir coisa boa de lá. É isso. E segundo as minhas referências históricas também, de lá nunca veio nada de bom. Mas Jesus não era de Nazaré. A apresentação de Filipe é que foi assim. Ah, como Jesus não era de Nazaré? Sim, ele se manifestou e estava lá, e passou um tempo em Nazaré. Aliás, diz o texto, até para ser conhecido como Nazareno. Mas ele não era de lá. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quando perguntaram para ele, João e André, aonde mora? Vem e vede. Ele não deu endereço. Entendeu? Logo, ele não era insignificante. Ele era, sim, quem colocou muito bem foi João Batista. Olha lá na outra margem o Cristo. Do lado de lá, do lado espiritual, olha lá o Cristo. A dimensão dele é uma dimensão espiritual. E não inútil e insignificante de Nazaré. E então, nessa visão, realmente, Bartolomeu estava certo. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Em termos, inclusive, do Cristo, não. Não pode vir de Nazaré. Mais ainda, não pode nem vir de Nazaré, nem de Jerusalém. Nem mesmo pode vir dentro do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, nem de Nova York, nem de Tóquio. Está certo? Nem de Roma, nem de Paris, nem de Londres. Não tem nada de importante aqui no mundo que o Cristo possa vir daqui. Ele mesmo diz, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Bom, eu não sou deste mundo, numa outra definição dele. Então, quando ele começa a questionar, mas pode ou não, o importante foi o que Felipe disse, descobriu Cristo. Aquelas outras explicações que a razão Nazaré. Ele é filho de José. Isso é menino. Porque ele nem é filho de José e nem é de Nazaré. Nem eu sou do seu irmão. Entendeu? Porque nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus. Mas isso é complicado. Então, a melhor coisa foi dizer para Natanael: vem e vê você mesmo. Ora, nós já estamos pela terceira vez no mesmo capítulo falando com relação a isso. Primeiro, João e André foram procurar Jesus. Aonde mora? Vem e vede. Viva você a experiência. André, no outro dia, bem cedo, foi procurar o seu irmão Simão. Encontrei o Cristo, que é da Galileia. Ah, mas é possível vir alguma coisa da Galileia? Vem e vede. Pela segunda vez. Agora é Filipe que vai chamar Natanael. Ah, porque ele é de Nazaré, o pai dele é José. Ah, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Vem e vê. Cristianismo é fruto de experiência. Entendeu? É assim que começa o capítulo de João. Cristianismo não é exercício histórico. Não é livro que você lê para decorar. Não é teologia em que você estuda, 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 estuda e fica um doutor e passa a ter diploma. Está certo? Achando que por causa disso você é do Cristo. Ah, porque eu fui batizado, ou porque eu fiz comunhão, ou porque eu fiz isso, ou porque eu frequento o centro espírita, ou porque eu li o livro dos espíritos. Ah, porque eu tomo parte, ah, porque eu sou médio e recebo espírito. Ah, porque eu sou lá protestante, porque eu prego na minha igreja, porque eu sou pastor, porque eu canto e ensino, porque eu expulso espírito atrasado. Cristianismo verdadeiramente encontro com Cristo. Entendeu? É experiência. Se você não sente o Cristo vivo na alma, você está no mundo da crença. Cristianismo não é mundo de crença, é mundo de fé. E fé é sintonia. Essa é a diferença. Ser nova criatura em Cristo não é mundo de crença, é mundo de fé. A maior prova é aquela passagem que diz Jesus: quem tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda poderá dizer para esse monte: saia daqui e vai para lá. E a gente sempre pergunta: você acredita em Deus? Ah, acredita em Deus? Então precisa mandar um monte daqui para lá. Só precisa mudar essa água. Você não fazer com um monte. E não precisa nem criar uma fé grande. Basta ser pequena como um grão de mostarda, mas dizer para esse monte: vai daqui e vai para lá. Então, como a gente não faz isso, é porque a gente não tem fé. Nós temos crença, nós acreditamos em Jesus. Fé é algo diferente. Fé é uma certeza. É algo que vai na alma. É uma experiência espiritual. É sentir Cristo vivo no coração. Como aí você fala: ah, mas eu não quero ficar nesse desespero agora, então, de não ser do Cristo. Sim. É que a busca que nós podemos fazer para começar a sentir Cristo, como podemos fazer isso? Amando o próximo. Daí dizer Kardec: fora da caridade não há salvação. Daí dizer Jesus: como pode se amar a Deus se você não vê, se você não ama o próximo que você vê? Daí ele conclui: ama primeiro o próximo. Então esse exercício para a gente ter experiência é: se eu não posso te pegar aqui pela mão e te levar para Cristo, eu posso fazer o que a doutrina recomenda. E o Cristo recomenda: quem der um copo d'água, um desses pequenininhos, é a mim que está dando. E então Cristo se apresenta pelos pobres, pelos sofredores, pelos necessitados. Não só pobre que não tem dinheiro, mas às vezes o sujeito é muito rico e é pobre de espírito, porque está sofrendo, está angustiado. São esses, são os cristos que aparecem na nossa vida. E aí nós temos que nos aproximar com o espírito de humildade, com o espírito de caridade, com o espírito de amor. E quando a gente começa a servir pela caridade, é pela caridade, é pela manifestação de amor. E uma caridade desinteressada, em que não sai da mão esquerda o que fez a direita, é que a gente vai começar gradativamente a senti-lo vivo no coração. E a identificar se você está realmente comungando aquela bênção da caridade com Cristo. Está fazendo com Cristo, por Cristo e em Cristo. Naquela época histórica, se fazia pela mão: vem Natanael, vem Pedro, vem João e André, vem aqui para ver onde comoda. Né? Agora ele deixou um roteiro. O roteiro que os espíritos mais uma vez reafirmaram através de Kardec, que é a caridade. Aí dizer: Paulo, eu posso ter todas as ciências do mundo, eu posso falar todas as línguas do mundo, inclusive a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. O amor é paciente. O amor é resignado, o amor é benigno, o amor não busca o seu interesse, o amor não se vangloria, o amor não se soberbece, o amor não se irrita, o amor não busca aquilo que é vão, o amor não se regozija com a injustiça, o amor se regozija com a verdade, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. Quando a gente passa a viver esse roteiro do amor, é isso que o Cristo disse: sou eu vivo através do amor. Quando ele estava materializado pelo verbo, eu sou o verbo que se fez carne, de João, o prólogo de João, havia o momento histórico de nós levarmos as pessoas a Cristo. Agora o momento é de continuarmos a mesma coisa através do exercício do bem. É na caridade que a gente não encontra. E não existe maior encontro. Ah, porque você pode pela meditação. Sim, a meditação o que vai fazer? Vai relaxar sua mente. Vai abrir seus horizontes. Para quê? Para você sentir felicidade? Por enquanto que todos os outros sofrem? Daí ele, sendo lado espiritual, mas se materializou aqui para trazer a verdade. Você pode, pela oração, pela meditação, pela yoga, ter encontros crísticos. Mas a realização desse processo está em ter este encontro com o Pedro, com o João e André, em que tiveram lá nesta dimensão, voltaram e foram chamar os outros. Já em vez. Então, você pode ir pela yoga, pela oração, pela meditação, sim. Mas tem que voltar, porque é nesse exercício de arrecadar almas, de ser pescador de almas, de angariar corações para Cristo, é nesse exercício que cada vez mais a gente se identifica com Ele. Porque essa é a obra que Ele veio para, que o Pai deu para Ele completar, de afastar o erro da humanidade. Aí Natanael foi. Porque a mensagem é sempre essa. Não há endereço próprio, é fruto de experiência. Ah, porque tanta gente vem aqui no centro, mas você vai lá você vai ter paz. Aí você vem aqui, toma parte e assiste uma palestra, né? E se sente até melhor. Se sente melhor. Mas esse melhor vai acabar logo. Acaba logo. Você vem para cá, começa a tomar um passe, toma umas palestras, você se sente bem. Mas acaba logo. Jesus disse isso. Havia uma mulher que estava obsidiada. Ela ficou curada. E aí ela ficou curada, voltou para a vidinha normal. Começou a varrer a casa, a cuidar da casa. Aí o espírito foi lá, juntou com mais 7 piores e voltou, agora eram 8, 107 piores do que ele mesmo. E a situação dela agora vai ficar muito pior. Então você vem para cá, o amor. Você vai tomar parte, vai ter palestra, é tudo legal. Você vai se sentir muito bem. Mas que bacana. Tá certo? Mas faça algo. Tá certo? Por enquanto, esta bênção que você sente é remédio que estão te dando, oportunidade que estão te dando. Depois, vão pedir de você o pagamento daquele estado de felicidade que se encontra em se integrar na casa esta ou numa outra, ou em qualquer situação onde você pratica o exercício do bem. Seja na caridade da legitimidade, na caridade do passe, na caridade da leitura, na caridade da exposição, na caridade de palestra, na caridade de reuniões diversas, na parte administrativa, etc, etc. Se entrega. Dê a sua parte de bênção. Porque é aí que mostra que você está começando a se transformar. Deixar de ser água e ser ovinho maravilhoso. E é interessante que quando a gente começa a trabalhar realmente no campo do bem, se integra e passa a ser a alma do regeneração, passa a ser alma e carne do regeneração, passa a ser a vida do regeneração, passa a respirar a regeneração ou a instituição, outra dimensão que você frequenta, quando você passa a viver isso, aí você sente que não é mais água, é um vinho delicioso, que nunca você bebeu assim em lugar nenhum, em época nenhuma, porque é um vinho excepcional, é uma outra vida, você mesmo sente, é uma outra vida, como era a minha vida e como que ela está agora. Só aqueles que se identificam em trabalhos assim abençoados, sabe? Como que era a minha vida e como é que ela é agora? É realmente, como diz o Evangelho, é um vinho novo, delicioso. O mordomo chegou a dizer, e nós já vamos ver isso em Caná da Galileia, nunca se bebeu vinho assim. É uma nova vida. Natanael foi e viu, identificou isso, o Cristo. E aí, quando ele se aproxima, Jesus estava conversando com os outros. É? Jesus conversando com os outros, e aí ele, com os outros quatro, né? E Jesus conversando quando Natanael estava se aproximando. Aí ele fala ali, eis ali um judeu em que não há dolo. Ou em outras palavras, eis ali um judeu em que não há engano. Eis ali um judeu que tudo por tudo é judeu. É um vivenciador pleno do judaísmo. Nele não há engano, não há dúvida. Ele vive o judaísmo em toda a sua integridade. É um judeu por excelência. É aí no sentido de conhecer a lei, no sentido da prática, no sentido dos ritos, né? No sentido das cerimônias, nos horários, tudo ele vivia plenamente. Era um judeu por excelência. Ele não havia engano, ele não tinha dúvida. Ele vivia aquilo plenamente. Ora, e entre todas essas situações aqui, judaico, tudo isso fazia com que ele, então, esperasse o Cristo. E ele sabia que esse Cristo que estava sendo aguardado, porque ele era um judeu por excelência, e sabia, e aguardava, e ansiava, e orava para isso acontecer, porque o judeu por excelência ansiava pela chegada de Cristo, ele sabia que esse Cristo se manifestaria como filho de Deus e como rei. Logo, é alguém divino, é alguém celeste, espiritual, completamente divino, que não pertence à dimensão humana, e mais ainda é rei, porque é senhor absoluto. Tem controle, tem domínio, é governador. Troque rei por governador, por administrador. É alguém que tem o controle da vida, do planeta, nas suas mãos. Ele então não só sabia, vivia isso tudo, mas tinha essa expectativa. Aí ele se aproxima de Cristo. E Cristo está conversando com os outros, ali naquele local reservado, intimista da Galileia. E ele então comenta, apontando para Natanael. Eis ali um judeu por excelência. Aí ele se aproxima e diz, como é que tu sabe disso, Senhor? Você me conhece assim a tal ponto de poder falar isso? E aí Jesus diz para ele, olha, em verdade, ô Natanael, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. O problema não é do Filipe chamar, é que o Cristo já tinha visto. Então vamos falar um pouquinho antes. Vamos deixar ali agora essa tarefa que Filipe foi chamar Bartolomeu, não foi? Natanael. Mas o Cristo já tinha visto. Mas vamos pensar um pouquinho antes. André foi chamar quem mesmo, hein? Pedro. Será que poderíamos dizer que quando André foi chamar Pedro, o Cristo já tinha visto? Pedro pescando lá com a rede lá. Tá certo? João o Batista indicou João Evangelista e André para Jesus, né? E os dois foram. Será que Jesus já não tinha visto João e André juntamente com o Batista? Então voltemos agora aqui para o nosso texto. Ninguém é chamado por acaso. Todos que são chamados e vão para Cristo já são figuras carimbadas, marcadas. Entendeu? São almas, então, que já trazem a marca, o sinete, o carimbo das possibilidades do encontro com Cristo. Quem não está maduro, quem não está maduro, quando é chamado, vai ficar sempre na superficialidade. Nunca vai ter um encontro, entendeu? É essas grandes almas que nós conhecemos na história, e tantos, né, que são chamados de santos, de gênios, essas são almas carimbadas, são almas marcadas, não porque Deus fez deles excepcionalmente, mas é porque já são maduros através do tempo, através do carreira evolutivo. E a hora deles estava ali, marcada. Está certo? Então, ele diz para o Bartolomeu, eu já tinha te visto, eu já tinha te identificado. Podemos dizer até que esse trabalho de buscar, o trabalho de André, de ir buscar, é impulsionado por Cristo. O trabalho de João Batista para mandar André e João ir ao encontro de Cristo, esta inspiração a João Batista já foi dada por Cristo. Esse trabalho de Filipe chamar Natanael, não só o Senhor viu Natanael, mas ele já inspirou Filipe para ir lá pescar. Significa a pergunta 159 do livro dos Espíritos. Influencia os Espíritos em nossa vida, aqueles mais do que suportes. E Ele, o Cristo, que existe dentro dos nossos corações, o nosso Cristo interno. Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele tem a visão plena de tudo. E nesta visão plena, Ele sabe muito bem inspirar para que aqueles seus trabalhadores busquem as pessoas certas. Então nós não precisamos nos preocupar. O Senhor sabe muito bem quem está aí na vida e que precisa ser chamado. E na hora que for preciso, na hora certa, na hora H, essas pessoas aparecem no trabalho, não é isso? E às vezes, quando a gente menos espera, lá vem um ânimo novo e aquela casa se transforma e muda e começa um trabalho no campo do bem. Aqui foi o caso de Natanael. Ele se aproxima e Jesus conversava dele. Esse daí é um judeu por excelência. Ele cumpre as regras judaicas. Então, um judeu em que não há nenhum engano. Aí Natanael pensou assim, poxa, mas você até pode me conhecer externamente, porque eu também te conheço. Mas me conhecer intimamente ao ponto de dizer que eu não tenho engano, quer dizer, que eu sou um judeu verdadeiramente, que não é da boca para fora, que eu vivo em si isso plenamente em mim. Você sabe isso? Sabe ao ponto de falar isso da minha vida? Ele disse, sim, sem mais. Eu vejo você, eu vi você. Quando, antes de Filipe de te chamar, debaixo da figueira. Te vi debaixo da figueira. Ora, nós não temos ideia do que isso significa. Eu só sei que quando ele disse, eu te vi debaixo da figueira, para Natanael foi uma revelação fantástica. Para ele, sacudiu de tal forma a sua razão, como se tivesse dito, mas ninguém poderia saber disso. Essa é uma revelação fantástica, que ninguém poderia saber. É uma verdade do meu mundo. Sou alguém muito elevado, poderia saber disso. Aí ele logo define, era algo tão fabuloso na vida dele, e ele como vivenciador perfeito do judaísmo, não é? e saber perfeitamente sobre a lei, os profetas, as escrituras, evidentemente. Saber, então, isso é tal ponto que eu posso dizer, tu és o Cristo, porque é o Filho de Deus, és o Rei, o governador da vida aqui do nosso mundo. Então foi Natanael quem diz que ele, eu identifico aquele Cristo que ele esperava com o Jesus que ele encontra. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei esperado. Ou em outras palavras, tu és verdadeiramente o Cristo. Agora, o que significou, o que, que foi que ele viu, o que, que era que Natanael fazia debaixo da figueira? Aí é coisa de Natanael com Jesus, está certo? Não interessa. A mesma coisa é para nós, grandes fenômenos. Tem pessoas que começam uma vida fabulosa com determinado fenômeno. Tem um determinado encontro, está certo? Tem uma determinada visão, e aí começa uma vida de forma fantástica, não é isso? E aí você ela conta aquilo que aconteceu na vida dela do outro e as pessoas e nem se transformam por causa disso. Está certo? O meu encontro foi com o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E eu li o Evangelho segundo o Espiritismo e faço cuidado com outro. Eu comecei com o negócio de Espiritismo. Contei isso para minha família. Ninguém se emocionou e ninguém pegou o Evangelho para ler. A minha família, eu quero dizer, antes de casar. Está certo? Ninguém deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, então aquilo que identifica um e que é importante para um pode não ser importante para outro. Isso não quer dizer que eu sou mais importante do que eles ou que eu sou melhor do que eles. Não. A minha marca esperada foi aquela. Eles terão outras ou tiveram outras na vida de pessoas de bem que eles são. Entendeu? É, mas cada um tem uma identificação. Mas Natanael foi essa. E as coisas são assim mesmo, elas não precisam ser tão surpreendentes. Basta que elas sejam, e essa é a diferença que Jung explica na psicologia profunda de Jung. Essa é a ideia do significativo. Para você é significativo, para outro não é significativo. Tá certo? Vamos contar um caso, que é clássico de Jung. Havia uma moça que tinha extrema resistência. Ela era materialista e fria. Era difícil de um penetrar na sua alma. Ela estava sempre com uma couraça de frieza, de lógica, de razão. Ela não abria o coração, não se desprendia. E ali aquelas psicoterapias estavam, podemos dizer, engessadas. E o Jung não tinha mais como e para onde caminhar. Tá certo? Ela sempre se mantinha naquela rigidez, naquela frieza, naquela geladeira. Até que um dia ela contou para ele que teve um sonho. Ela sonhou com os caravelas, etc, etc. Então ela conta esse sonho. Na hora que ela estava contando esse sonho, há um barulho na janela. E um que se vira para a janela era um besouro enorme, esverdeado, que queria entrar. Né? O símbolo dos caravelas. Ele abre a janela, apoia aquele besouro e dá para ela e diz assim: eis aqui o escaravelho que você tanto buscou aí no seu sonho que você estava buscando. Aí ela ri e se abre. Ora, o besouro foi então o quê? Significativo para ela. Se o chefe falou, está aqui um besouro para você, um bocado de tiro para aquele. Bom, não houve significado. Para ela, houve significado, entendeu? Então, esse caso da figueira aqui, para nós não tem significado. Por isso que ele não explicou o caso. Isso é um fenômeno que cada um tem um jeitinho. Cada um tem um caso. Para ele, para Natanael, foi significativo. Algo era de tal forma, de tal dimensão, que ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei da vida. E aí se entrega ao apostolado de Jesus. Está certo? Então, o que nós temos é que buscar são as nossas experiências significativas. O que é significativo para você? Entendeu? Bom, então, para a gente não dizer que não há um alvo espiritual nessa situação, eu queria mostrar aqui o seguinte. Jesus fala então para ele: você está surpreso com porque eu te vi de base da figueira, realizando determinada situação, fazendo tal situação, ou contando tal situação, eu te digo, em verdade, verdade, verás o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Isso que é fantástico, Jesus diz com a TV. Você está achando que é fantástico o que eu estou te falando? Porque eu te vi debaixo da figueira? Eu te digo que verdade, verdade, e não só lhe diz para Natanael, mas diz para todos, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então vamos mostrar isso aqui. Mas primeiro vamos falar um pouquinho da figueira. O que que no judaísmo significa a figueira, né? A figueira, ela dá figos. E, principalmente na primavera, em todo lado lá na Galiléia e na Judéia, nós tínhamos figueira. E na primavera, nós tínhamos lá muitos figos. Mas o figo é uma floração interior, ele não é um fruto. A seiva da figueira gera uma flor. Então aquilo que a gente abre e come do figo é a flor. É a flor onde ela é suculenta, onde ela é perfumada, não é isso? Suculenta, perfumada e tem um colorido extremamente agradável, né? Puxa o teu apetite. Então, o figo nada mais é do que uma flor interior. Por quê? Porque ele dá uma flor para dentro, é uma flor infusa. Então, é um processo de evolução, essa é a imagem, onde ele já está dando floração interior. Como se estivesse dizendo, alguém que está sentado debaixo da figueira, como era o caso do Natanael, era alguém, então, que está sobre esta dimensão da figueira, que significa, então, é alguém que está dando floração interior. Floração interior como figo, em que é suculento, que tem uma coloração apetitosa, agradável, tá certo? E perfume agradável. E que alimenta, que conforta, que consola um figo gostoso, que você está no... Na secura, com fome, né? Como aquele filho, como é gostoso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, Filipe era um judeu por excelência, um vivenciador da lei, das práticas, dos ritos, das cerimoniais, etc, etc. Mas tudo aquilo já estava fazendo efeito, que ele fazia com tanta disciplina, com tanta fé, que aquilo já estava fazendo efeito. E que lá dentro, ele como figueira, porque a figueira, a árvore, a figueira é o símbolo do homem. Você, como homem, já está dando floração interior. E esta floração interior era uma experiência dele. Ele sabia, porque ele já na sua alma sentia que algo estava diferente. Que as suas práticas do bem, as suas práticas de seguir a lei, de estudar a lei, de meditar sobre a lei, de cumprir as regras, de ser um judeu obediente aos princípios espirituais, aquilo já estava gerando floração interior. Isso pode acontecer com qualquer religião. Se você frequenta o budismo, se você é um muçulmano, se você é lá um taoísta, se você é um protestante, um católico, um espírita, se você for realmente um espírita por excelência, e começar a praticar o espírito humano, em breve você vai começar a sentir essa floração interior. A sua vida vai mudando. Se você também for do budismo, for do for islâmico, se você for católico, protestante, seja lá o que for, se pratica aquela religião umbandista, se você for do candomblé, se você pratica aquela sua religião, com amor, devotamento, cumprindo as regras, porque toda religião que quer levar para o bem e tem uma mensagem para o bem, as boas religiões fazem isso, então você começa a sentir uma floração interior. E essa é uma experiência pessoal e individual. Por isso que só ele, Natanael, sabia. Esse era o segredo de sua alma, porque era lá dentro, era incluso. Entendeu ou não? Está complicado? Era incluso, era uma experiência dele. E o judaísmo bem vivido, quando se cumpre bem as leis de Moisés, você pode tirar essas colorações interiores. É isso que Jesus tive debaixo da figueira. Quer dizer, essa dimensão figueira, que significa o homem, já de tal forma você, o homem, já está dando floração interior. Aí ele surpreende. Isso é uma experiência minha. Eu estou sentindo isso na minha alma. Estou sentindo a minha alma mais doce. Estou sentindo a minha vida mais suculenta. Estou me sentindo cada vez mais apetitoso, cada vez mais como algo que pode ser um comestível de bem para a humanidade, em que eu posso levar palavras doces, amigas, de verdade, de consolo para os outros. Como um figo conforta, assim também Natanael era alguém que já confortava não só a si mesmo, mas os outros. E ele, sentindo isso na alma, ele diz para Jesus: sem dúvida, se sabes disso, são coisas da minha alma. Só pintar e ler e radiografar o meu íntimo pode saber disso. Tu és o Cristo. Só um ser divino, um filho de Deus, alguém que dirige a vida, o rei da vida, pode perceber e sentir tal dimensão, tal verdade. Então ele confirma isso para Jesus, e Jesus diz assim: Pai, pensando que isso é a coisa mais extraordinária, te digo algo mais fantástico ainda. Virás do céu e aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem, sobre o filho do homem. Vamos ver o que quer dizer filho do homem. Filho do homem, toda vez que o judaísmo fala filho de alguma coisa, este alguma coisa tem a qualidade do filho. Então, o filho da luz ou luminoso, nós já explicamos isso aqui para vocês. O filho da paz ou pacífico. O filho do amor é o amoroso. O filho do estrangeiro é quem é estrangeiro. O filho do homem é o homem. É o homem por excelência. Aquilo que só há homem, só há humanidade. Ele é 100% humano. Só quem pratica o bem é 100% humano. Tanto que a gente costuma dizer, quando alguém pratica o bem, a gente fala assim: fulano é tão humano. Quando ele pratica o bem, a gente, fulano é tão humano. Então, quando você só pratica o bem, é um homem de bem, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse exato momento só há humanidade em você. Então você é plenamente homem, é 100% homem. Por que 100% homem? Porque não há mais nada de animal em você, não há mais nada de fera. Por enquanto que há animalidade, veja aqui, veja o nosso caso, né? Nós temos pessoa que é o animal. 100% animal, é, perdão, 100% animal, 0% homem. Né? Um tigre, ele é 0% homem, 100% animal. Já tem seres humanos que são assim, 50% é homem e 50% é animal. O sujeito ainda tem muito de fera. Tem gente que é até mais, né? 70% de mal, só um pouquinho de homem, né? Ele vive muito mais a dimensão da animalidade. Tem outros que já vivem assim, ó, 30% de animal e 70% de homem. Tem outros que já estão em 10% de animal e 90% de homem. Não é isso? E no caso do Cristo, esse é 100% humano, 100% homem. Ele é filho do homem, ele é plenamente humano. Então a gente tem que ver aqui em condição que a gente está. Então nós temos que olhar para a nossa vida e ver. Está certo? Agora, vamos voltar aqui. Os céus abertos, os filhos dos anjos. Vamos colocar os anjos como sendo os bons espíritos. Certo? Vamos trocar aqui anjos por bons espíritos. Vereis o céu aberto, fenômeno mediúnico. Né? Sem barreira. Sem a barreira da dimensão. Fazendo essa passagem fácil da matéria para o espírito. Então, o céu aberto e os bons espíritos subindo e descendo sobre o filho do homem. Subindo e descendo, é. Descendo para trazer para cumprir regras, etc. Quando ele diz subindo e descendo, significa que eles estão a serviço do Filho do Homem. Eis aqui uma situação que todo mundo queria. O sonho do mago é ter os espíritos a seu serviço, em que os espíritos sobem e descem para realizar as suas vontades. Entendeu? Isso ele faz magia. E ele prende os espíritos com despachos, com oferendas, tá certo? Com força magnética, com imposições hipnóticas, para que os espíritos possam servi-los e eles conseguirem trabalho e que os espíritos executem tarefas para eles. Essa é a vontade do mago. Mas aí, no caso, esses espíritos são escravos. Eles não são bons espíritos. São espíritos fracos. Só espíritos fracos e espíritos do mal ficam a serviço de homens levianos. Veja bem. Só espíritos fracos e espíritos do mal, também, um ou outro, ou outros dois, que ficam a serviço de homens do mal. Por isso que, por enquanto, tem animalidade na gente. Os espíritos não estão a nosso serviço. Os espíritos do bem, por enquanto que a animalidade no ser humano, os espíritos não estão à nossa disposição, em que você pode, tudo que você pedir, eles vão e executam para você. Não pode, porque se há animalidade, mesmo que haja pouco, se você tiver, você só tem 10% de animalidade, mas há ainda um pouco de animalidade. Se ali naquele momento você estiver usando por interesse, por egoísmo seu, para egoísmo e benefício dos outros, de situação em que os outros também não merecem, os espíritos do bem não ficam a receber. Tá certo? Não tem como. Os espíritos atrasados ficam e são dominados. E, aliás, eles ficam até viciados por essa coisa, que oferece para ele carne, oferece para ele gordura, oferece para ele cachaça, oferece para ele cigarro, tudo aquilo que o espírito atrasado gosta, porque está agarrado às dimensões materiais. Tá certo? Então é uma outra coisa. Mas esses também não podem fazer tudo, porque eles não têm capacidade para tudo. Agora, os espíritos do bem, eles só servem plenamente quem é filho do homem. Aí o Cristo, sim, ele é plenamente humano. Ele é totalmente humano. Tudo que ele quer é para o benefício geral da humanidade, para o benefício de todos. E é a segunda vontade da lei. Aí, sim, o nosso Natanael viria. E isso é fantástico. Ele viria o céu aberto e os espíritos servindo a Jesus em plena totalidade, em todos os departamentos da vida. Ele influencia do Oriente ao Ocidente, na religião, na ética, no campo da justiça, no campo da política, no campo da biologia, no campo da química, da física, em todas as dimensões, no campo da natureza, na administração do que está embaixo do solo, do que está em cima do solo, do que está nos ares, das estrelas que nos circundam, dos planetas que nos circundam, tudo está sob a direção deste rei, deste governo. Ele, por ser de uma dimensão divina, e de só trabalhar no campo do bem, Natanael viria o céu aberto, e toda a pleia de espíritos, de todas as dimensões, a serviço do Cristo. Desde os simples gnomos, desde os simples espíritos que atuam nas dimensões mais simples da natureza, até as dimensões mais complexas do campo da sabedoria, todos estão a serviço do Cristo. E verdadeiramente está correto Natanael. Ele é o Senhor da vida, ele é o Rei da vida e tem todos os espíritos a seu serviço sobre o seu controle. E Natanael já poderia ter muito desses espíritos a serviço dele, porque ele faria parte desse apostolado. Não teria todos. E todos que tivesse, não era porque Natanael teria, mas porque o Cristo colocaria a serviço de Natanael, por enquanto que Natanael cumprisse o serviço de apóstolo. Tá certo? Por quê? Porque porque Natanael ainda não é 100% rei. Já está a caminho. Já está, podemos dizer, bastante adiantado. Mas só quando ele for plenamente adiantado com o Espírito Puro, é que ele vai estar, ele vai ter também, como um Cristo, todos os Espíritos à sua disposição. Entendeu? Agora não, os Espíritos estão à disposição do Cristo. E Natanael, estando à disposição do Cristo, o Cristo acionaria esses Espíritos para ajudar Natanael. E agora ele poderia atuar. Atuar na frente de transformação da humanidade, tá certo? E teria muito êxito, porque ele teria uma pleia de colaboradores que o Cristo disponibilizaria para que Natanael atuasse. Evidentemente, por enquanto que Natanael atuasse como apóstolo. E realmente ele o fez, né? Porque ele fez um trabalho de pregar e de levar o Evangelho por muitas localidades. E, no caso, agora, inclusive, saiu um livro chamado Sol nas Almas, publicado pela Machado, que conta a vida de Natanael, de Bartolomeu, e mostra o trabalho que ele fez de cristianização nas Índias, no Azerbaijão, coitado, como lá em Santa Santa Roma, ali em toda aquela região ali de parte da China e de parte também depois da Turquia e do Irã e da antiga Irã e da antiga Pérsia, né? E aí então na Turquia, é todo o trabalho de cristianização que ele fez, olha, e aí morreu como mártir. Evidentemente, então, que não era que os espíritos ficariam a serviço dele. Os espíritos estão a serviço do Cristo, que é plenamente homem. O Cristo é que acionaria e colocaria à disposição de Natanael. E aí Natanael iria fazer obras fantásticas. Ele estava surpreso com esse caso da Figueira. Ele veria coisas muito mais extraordinárias, porque esses serviços, esses espíritos, que estão a serviço do Cristo, atuariam também através de Natanael. E Natanael faria obras maravilhosas. Evidentemente, porque ele, como apóstolo, teria esse direito, porque Cristo iria disponibilizar. E aí ele viria coisas, coisas tão extraordinárias para a transformação da humanidade, que não havia palavras para ele colocar ainda na dimensão do seu mundo. Ele ainda não fazia ideia. Tá certo? Então,